Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e dos países lusófonos, estamos chegando com o nosso programa desta segunda-feira, 4 de agosto, com informações do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação especial a você em todo o Brasil e nos nossos países lusófonos. Tempo bom na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 29 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Leão, estamos com os jovens de todas as terras, ensanguentadas pela guerra. Na locução que precedeu a oração mariana do Ângelus ontem, Leão manifestou sua proximidade a todos os jovens que sofrem o pior tipo de mal, aqueles que é causado por outros seres humanos. O Papa ontem, na celebração da Santa Missa, contagiem com o seu entusiasmo e fé todos aqueles que vocês encontrarem. A homilia na Missa do Jubileu dos Jovens em Tor Vergata. Ainda o pensamento do Santo Padre na vigília de oração no sábado e a mensagem do Papa nos 5 anos da explosão no porto de Beirute. Bom dia mais uma vez a você. Hoje, 4 de agosto, a Igreja recorda São João Maria Vianney, conhecido e amado como Santo Curadás, padroeiro dos párocos. Sua presença, recordamos, em Curadás, a localidade muito pobre, 230 pessoas que moravam em palhoças naquele ambiente, o sacerdote se destacou como um grande confessor, orientador espiritual e pastor de almas. Sua fama atraiu peregrinos de vários continentes. O Santo Curadás faleceu com 73 anos de idade e foi canonizado em 1925 por Pio XI. E começamos recordando a Santa Missa do Jubileu dos Jovens no dia de ontem em Tor Vergata. Mariângela Jaguraba.
Na manhã deste domingo, Papa Leão XIV presidiu a Missa do Jubileu dos Jovens na Esplanada de Tor Vergata, em Roma, que contou com a participação de mais de 1 milhão de pessoas. No início de sua homilia, o pontífice frisou que nesta experiência de encontro podemos imaginar que estamos percorrendo o caminho feito pelos discípulos de Emaús na tarde do dia de Páscoa. A liturgia deste domingo não nos fala diretamente sobre este episódio, mas nos ajuda a refletir sobre o que nele se narra, o encontro com Cristo ressuscitado que muda a nossa existência e que ilumina os nossos afetos, desejos e pensamentos. A seguir, o Papa comentou a primeira leitura extraída do livro de Eclesiastes que nos convida a entrar em contato, como os dois discípulos de Emaús, com a experiência dos nossos limites, da finitude das coisas que passam. Comentou também o Salmo responsorial que, ecoando a mesma mensagem, propõe-nos a imagem da erva que de manhã brota vicejante, mas à tarde está murcha e seca. São duas advertências fortes, talvez um pouco chocantes, mas que não devem assustar-nos como se fossem temas tabu a evitar. Na verdade, a fragilidade de que nos falam faz parte da maravilha que somos, sublinhou. Pensemos no símbolo da erva. Não é lindo um campo florido? Perguntou Leão XIV. Claro, é delicado, feito de caules finos, vulneráveis, sujeitos a secar, dobrar-se, partir-se, mas ao mesmo tempo imediatamente substituídos por outros que brotam depois deles e dos quais os primeiros se tornam generosamente alimento e adubo ao desfazerem-se no solo. É assim que vive o campo, renovando-se continuamente, e mesmo durante os meses gelados do inverno, quando tudo parece silencioso, a sua energia vibra sob a terra e prepara-se para, na primavera, explodir em milhares de cores, sublinhou.
Cari amici, siamo fatti così. Siamo fatti per questo.
Queridos amigos, nós também somos assim. Fomos feitos para isto, não para uma vida onde tudo é óbvio e parado, mas para uma existência que se renova constantemente no dom, no amor. E assim aspiramos continuamente a um algo mais que nenhuma realidade criada nos pode dar. Sentimos uma sede tão grande e ardente que nenhuma bebida deste mundo pode saciar. Diante dessa sede, não enganemos o nosso coração tentando extingui-la com subterfúgios ineficazes. Antes, devemos ouvi-la. Mesmo aos 20 anos, é bom abrir o coração a Deus, deixá-lo entrar para depois nos aventurarmos com ele rumo aos espaços eternos do infinito. Leão XIV citou Santo Agostinho que, a propósito de sua intensa busca por Deus, perguntava-se: qual é, então, o objeto da nossa esperança? É a terra? Não. Pensando no caminho que tinha percorrido, Agostinho rezava dizendo: eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Tu me tocaste e agora estou ardendo no desejo de tua paz. A seguir, o Papa Leão XIV recordou as palavras do Papa Francisco aos jovens em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude, em que o pontífice disse a eles que não devemos nos alarmar se nos encontramos intimamente sedentos, inquietos, incompletos, desejosos de sentido e de futuro. Não estamos doentes, estamos vivos. Há uma solicitação importante no coração, uma necessidade de verdade que não podemos ignorar, que nos leva a perguntar: o que é realmente a felicidade? Qual é o verdadeiro sabor da vida? O que nos liberta dos pântanos do absurdo, do tédio, da mediocridade? Perguntou Leão XIV.
In recent days, you have had many beautiful experiences. You have met other young people from different parts of the world.
Nos últimos dias, vocês viveram muitas experiências bonitas. Encontraram-se com jovens da sua idade, vindos de várias partes do mundo, pertencentes a diferentes culturas. Trocaram conhecimentos, partilharam expectativas, dialogaram com a cidade através da arte, da música, da informática, do esporte. No Circo Máximo, aproximando do sacramento da penitência, vocês receberam o perdão de Deus e pediram sua ajuda para uma vida boa. Segundo o Papa, em tudo isto, podemos encontrar uma resposta importante. A plenitude da nossa existência não depende do que acumulamos nem do que possuímos, como ouvimos no Evangelho. Está ligada ao que sabemos acolher e partilhar com alegria. Comprar, acumular, consumir não basta. Precisamos levantar os olhos, olhar para cima, para as coisas do alto, para perceber que entre as realidades do mundo, tudo tem sentido apenas na medida em que serve para nos unir a Deus e aos irmãos na caridade, fazendo crescer em nós sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de perdão, de paz, como os de Cristo.
In questo orizzonte comprenderemo sempre meglio.
Neste horizonte, compreenderemos cada vez melhor o que significa a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos jovens, a nossa esperança é Jesus, disse ainda Leão XIV, recordando as palavras de São João Paulo II, que dizia que o Senhor é quem suscita nos jovens o desejo de fazer de suas vidas algo de grande no aperfeiçoamento deles e da sociedade, tornando-a mais humana e fraterna.
Teniamoci uniti a lui. Rimaniamo nella sua amicizia sempre.
Mantenhamos-nos unidos a Ele e permaneçamos sempre na sua amizade, cultivando-a com a oração, a adoração, a comunhão eucarística, a confissão frequente, a caridade generosa, como nos ensinaram os beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, que em breve serão proclamados santos, disse ainda o Papa, convidando os jovens, onde quer que estejam, a aspirar a coisas grandes, à santidade. Não se contentem com menos. Então vocês verão crescer todos os dias em vocês e ao seu redor a luz do Evangelho. O Santo Padre confiou os jovens a Maria, Virgem da Esperança. Com a sua ajuda, ao regressarem nos próximos dias aos seus países, em todas as partes do mundo, continuem caminhando com alegria, seguindo as pegadas do Salvador e contagiem com o seu entusiasmo e o testemunho da sua fé todos aqueles que encontrarem. No final da missa do Jubileu dos Jovens em Tor Vergata, neste domingo 3 de agosto, Leão XIV rezou a oração Mariana do Ângelus. Na locução que precedeu a oração, o Papa agradeceu a Deus pelo dom destes dias do Jubileu dos Jovens.
É stato una cascata di grazia per la Chiesa e per il mondo intero.
Foi uma chuva de graças para a Igreja e para o mundo inteiro. E foi assim através da participação de cada um de vocês. Por isso, quero agradecer-lhes um a um, de todo o coração. Em particular, recordo e confio ao Senhor duas jovens peregrinas, Maria e Pascal, uma espanhola e outra egípcia, que nos deixaram nestes dias. A seguir, agradeceu aos bispos, que eram cerca de 450 na celebração, e aos sacerdotes, que eram cerca de 7 mil, às religiosas e aos religiosos, aos educadores que acompanharam os jovens e também a todos aqueles que, participando espiritualmente, rezaram por este evento. Em comunhão com Cristo, nossa paz e esperança para o mundo, estamos mais próximos do que nunca dos jovens que sofrem o pior tipo de mal, aquele que é causado por outros seres humanos, disse o pontífice, acrescentando:
We are with the young people of Gaza. We are with the young people of Ukraine.
Estamos com os jovens de Gaza, com os jovens da Ucrânia, com os de todas as terras ensanguentadas pela guerra. Meus jovens irmãos e irmãs, vocês são o sinal de que um mundo diferente é possível. Um mundo de fraternidade e amizade, onde os conflitos não são resolvidos com armas, mas com o diálogo. Sim, com Cristo é possível, frisou ainda Leão XIV, com seu amor, com seu perdão, com a força do seu espírito. Meus queridos amigos, unidos a Jesus, como os ramos à videira, vocês darão muito fruto. Serão sal da terra e luz do mundo. Serão sementes de esperança onde quer que vivam, na família, com os amigos, na escola, no trabalho, no esporte. Sementes de esperança com Cristo, nossa esperança, destacou. Após este Jubileu, a peregrinação de esperança dos jovens continua e nos levará à Ásia, disse Leão XIV, a propósito do próximo encontro juvenil.
Renovo l'invito che Papa Francesco ha rivolto a Lisbona due anni fa.
Renovo o convite feito pelo Papa Francisco em Lisboa há 2 anos. Os jovens de todo o mundo se reunirão com o sucessor de Pedro para celebrar a Jornada Mundial da Juventude em Seul, na Coreia, de 3 a 8 de agosto de 2027. O tema dessa jornada é Tende Coragem, Eu Venci o Mundo. É a esperança que habita em nossos corações a dar-nos a força para anunciar a vitória de Cristo ressuscitado sobre o mal e a morte. Diz Por isso, vocês, jovens peregrinos de esperança, serão testemunhas até os confins da terra. Encontramos-nos então em Seul. Continuemos juntos a sonhar e a alimentar a esperança, concluiu. Antes de deixar Tor Vergata, Leão XIV saudou e agradeceu aos jovens que participaram da celebração nesse local. Agradeceu também ao coro pelas músicas e a todos os que trabalharam na preparação dos eventos durante esta semana do jubileu.
Abbiamo detto già prossimo appuntamento in Corea. Applausi tanti coreani presenti.
Já dissemos que o próximo encontro será na Coreia. Aplausos dos muitos coreanos presentes. Peço-lhes que transmitam também uma saudação aos muitos jovens que não puderam vir e estar aqui conosco em muitos países dos quais era impossível sair. Há lugares onde os jovens não puderam vir por razões que conhecemos. Levem esta alegria, este entusiasmo ao mundo inteiro. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, e transmitam esta saudação a todos os seus amigos, a todos os jovens que precisam de uma mensagem de esperança. Obrigado novamente a todos vocês e boa viagem.
Grazie di nuovo a tutti voi e buon viaggio.
E recordamos outro momento muito, muito especial. A vigília no sábado à noite.
A vigília de oração com o Papa Leão XIV na noite deste sábado em Tor Vergata, em Roma, contou com a participação de mais de 800 mil jovens que realizam seu jubileu. Intercalado com cantos, orações e testemunhos, durante a vigília houve um momento de partilha entre o Papa e os jovens que fizeram ao pontífice algumas perguntas. Maria, de 23 anos, do México, fez uma pergunta ao Papa sobre a amizade.
Como podemos encontrar uma amizade sincera e um amor genuíno?
Como podemos encontrar uma amizade sincera e um amor genuíno que nos leve à verdadeira esperança? Como pode a fé ajudar-nos a construir o nosso futuro? O Papa Leão XIV respondeu:
Queridos jovens, as relações humanas, nossas relações com outras pessoas.
Queridos jovens, as relações com outras pessoas são indispensáveis para cada um de nós, a começar pela razão de que todos os homens e mulheres do mundo nascem filhos de alguém. A nossa vida começa com um vínculo e é através de vínculos que crescemos. Neste processo, a cultura desempenha um papel fundamental. É o código com o qual nos compreendemos a nós mesmos e interpretamos o mundo. Como um dicionário, cada cultura contém tanto palavras nobres quanto palavras vulgares, valores e erros que devemos aprender a conhecer. Buscando apaixonadamente a verdade, não apenas recebemos uma cultura, mas transformamo-la através das escolhas de vida. A verdade, com efeito, é um vínculo que une as palavras às coisas, os nomes aos rostos. A mentira, pelo contrário, separa estes aspectos, gerando confusão e mal entendidos. Entre as muitas conexões culturais que caracterizam a nossa vida, a internet e as redes sociais tornaram-se uma oportunidade extraordinária de diálogo, encontro e intercâmbio entre as pessoas, bem como de acesso à informação e ao saber. No entanto, estes instrumentos tornam-se ambíguos quando dominados por lógicas comerciais e interesses que destroem as nossas relações em milhares de fragmentos. A este respeito, o Papa Francisco recordava que, por vezes, os mecanismos da comunicação, da publicidade e das redes sociais podem ser utilizados para nos tornar sujeitos adormecidos, dependentes do consumo. Então, as nossas relações tornam-se confusas, ansiosas ou instáveis. Quando o instrumento domina o homem torna-se um instrumento. Sim, um instrumento do mercado e, por sua vez, uma mercadoria. Só relações sinceras e laços estáveis fazem crescer histórias de vida boa. A amizade com Cristo, que está na base da fé, não é apenas uma ajuda entre muitas outras para construir o futuro, é a nossa estrela polar. Como escreveu o beato Pier Giorgio Frassati, viver sem fé, sem um patrimônio a defender, sem lutar pela verdade, não é viver. É apenas ir vivendo. Quando as nossas relações refletem este intenso vínculo com Jesus, tornam-se concretamente sinceras, generosas e verdadeiras. Gaia, uma italiana de 19 anos, falou e perguntou ao Papa sobre a coragem para escolher.
Santo Padre, le chiediamo, dove troviamo il coraggio per scegliere?
Santo Padre, perguntamos-lhe, onde encontrar a coragem para escolher? Como podemos ser corajosos e viver a aventura da verdadeira liberdade, fazendo escolhas radicais e cheias de sentido? O Papa Leão respondeu:
La scelta è un atto umano fondamentale. Osservandolo con attenzione.
A escolha é um ato humano fundamental. Observando-o com atenção, compreendemos que não se trata apenas de escolher algo, mas de escolher alguém. Quando escolhemos em sentido forte, decidimos quem queremos ser. Na verdade, a escolha por excelência é a decisão sobre a nossa vida. Que homem quero ser? Que mulher quero ser? Queridos jovens, aprende-se a escolher através das provações da vida e, antes de tudo, lembrando que fomos escolhidos. Tal memória deve ser explorada e educada. Recebemos a vida gratuitamente sem a escolher. Na origem de nós mesmos, não houve uma decisão nossa, mas um amor que nos quis. Ao longo da existência, quem nos ajuda a reconhecer e renovar esta graça nas escolhas que somos chamados a fazer, mostra-se verdadeiramente amigo. A terceira e última pergunta foi feita por um jovem em inglês relativa ao apelo ao bem.
Holy Father, I ask you, how can we truly encounter the risen Lord in our lives and be sure of his presence even in the midst of trials and uncertainties?
Santo Padre, como podemos encontrar verdadeiramente o Senhor ressuscitado nas nossas vidas e ter a certeza da sua presença mesmo no meio de provações e incertezas? O Papa Leão respondeu que, para convocar este ano jubilar, o Papa Francisco publicou um documento intitulado Spes non confundit, que significa a esperança não engana.
In that document he wrote, in the heart of each person, hope dwells.
Neste documento, ele escreveu, no coração de cada pessoa encerra-se a esperança como desejo e expectativa do bem, apesar de não saber o que trará consigo amanhã. Na Bíblia, a palavra coração geralmente refere-se ao mais íntimo de uma pessoa, o que inclui a nossa consciência. A nossa compreensão do que é bom reflete, então, como a nossa consciência foi moldada pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, aqueles que foram bondosos conosco, que nos ouviram com amor e que nos ajudaram. Essas pessoas ajudaram-te a crescer na bondade e, portanto, a formar a tua consciência para buscar o bem nas tuas escolhas diárias. Queridos amigos, Jesus é o amigo que sempre nos acompanha durante a formação da nossa consciência. Se querem realmente encontrar o Senhor ressuscitado, escutem a sua palavra, que é o Evangelho da Salvação.
Todo 4 de agosto desde 2020 tem se tornado um dia de homenagens e pedido de justiça pelas mais de 200 pessoas que morreram e cerca de 6.500 que ficaram feridas por causa de uma explosão no porto da cidade de Beirute, no Líbano. Inclusive, o Papa Leão XIV recordou a data ao enviar uma mensagem às famílias e amigos das vítimas daquela tragédia, uma das maiores não nucleares da história, que há 5 anos esperam pelos resultados da investigação judicial sobre a explosão para julgar os responsáveis. O desastre também fez com que 300 mil pessoas perdessem as suas casas. O secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, assinou a mensagem enviada pelo pontífice por ocasião do aniversário de 5 anos da trágica explosão no porto de Beirute. O texto, em francês, foi lido neste domingo pelo núncio apostólico no Líbano, Dom Paulo Borgia, durante uma vigília de oração, com apresentação de vários testemunhos e quando também foram abençoadas 253 oliveiras em nome das vítimas. O Papa assegurou aos presentes no local e a todos os libaneses proximidade espiritual e comunhão em oração, convidando a meditar sobre a atitude e as palavras de Cristo diante da morte do amigo Lázaro. Jesus chorou e suas lágrimas se unem às nossas diante da perda e do sofrimento de nossos entes queridos. Assim, Cristo está próximo de cada um de vocês, disse o Papa. Jesus também rezou ao Pai, fonte da vida, e para nos dar um sinal, ordenou a Lázaro que saísse do túmulo. E foi isso que aconteceu. A esperança cristã encontra aqui a certeza de que Cristo é o Deus da vida e que a morte não tem e nunca terá a última palavra. Jesus Cristo é nosso Salvador, enalteceu ainda o pontífice ao acrescentar. Se diante do mistério da morte e do sofrimento permanecemos mergulhados na escuridão, o Senhor nos oferece a luz da fé. Essa é a nossa esperança diante da morte. E desde o nosso batismo, para aqueles que acreditam, uma porta se abriu para a casa do Pai, onde o próprio Deus nos espera. Através da mensagem, o Papa ainda convidou os fiéis libaneses e as famílias das vítimas a olhar também para o céu, pois é lá que se encontra Deus, nosso Pai. Ao expressar o carinho do pontífice e de toda a Igreja, Leão XIV também disse rezar ao Pai misericordioso para que acolha junto a ele, em sua casa de descanso, luz e paz, todos aqueles que perderam a vida nesta explosão, além de reiterar compaixão a todos aqueles que têm o coração ferido e sofrem pela perda de seus entes queridos, bem como aqueles que foram feridos ou perderam tudo em consequência desta catástrofe. O amado e sofredor Líbano permanece no centro das orações do Papa, que concedeu a bênção apostólica e também aproveitou a oportunidade para agradecer bispos, padres e religiosos que estão próximos e apoiam o povo, ajudando-o a manter o olhar voltado para o céu e a caminhar na terra com esperança, especialmente nas provações. Assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom início de semana e até lá.